Boa noite, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Opa, para ver se tem gente aí. Antigamente eu ficava só, nós ficávamos sós. Mas que bom que hoje nós temos a companhia e a gente pode olhar um para o outro. E a gente pode sorrir pelos olhos, pode tocar pelo menos mesmo, né, aquele cumprimento com as mãos. E nós estamos felizes com essa volta gradativa. A gente sabe que quando o corpo de Cristo está unido, né, a gente sabe que tem uma unção, tem uma graça de Deus. É um momento importante para nós, e onde a bênção de Deus é derramada entre nós. Amém, irmãos? Amém. Deus, obrigado, obrigado por esse momento, obrigado por esse instante, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar e que Teu Espírito possa nos conduzir essa noite, que a revelação da Tua Palavra, assim como essa palavra fez muito sentido para mim, Deus, que de fato ela possa fazer sentido para os meus irmãos, para a vida dele, para a vida deles, para a caminhada deles nesses dias, para esse tempo que nós estamos vivendo. Te peço assim, em nome de Jesus, amém. Tem uma parte da Bíblia, se não uma das mais conhecidas, que a gente ouve uns gritos, e esses gritos dizem assim: crucificam, crucificam, crucificam. E quando eu estava lendo essa palavra, e eu fiquei tentando imaginar de quem eram essas vozes. Vocês nunca pensaram, procuraram saber quem era que tinha vivido aquela época de Jesus e que estava no momento em que ele estava sendo afligido? E mesmo a gente conhecendo a história, como assim alguns tiveram a oportunidade naquele tempo, e várias pessoas estavam gritando, pedindo para que o Cristo fosse crucificado. E eu fiquei pensando, que vozes eram essas que gritou para que Cristo fosse crucificado? E faz que nem aqueles filmes que a gente assiste, né? Eles começam mostrando a cena, lá mais ou menos no final. E aí eles voltam, né, e dizem assim, 6 meses atrás. E a gente vai voltar aí alguns milênios. E a gente vai ver que todo esse pano de fundo, onde foi que começou isso? E eu queria que vocês abrissem aí em 1 Samuel. Guardem aí essas vozes que eu falei para você. Eu falei isso no início, né, para que vocês já tenham a síntese de para onde nós vamos caminhar. E tenham em mente que, e o tema dessa mensagem é a morte de Cristo. Mas começa bem aqui em 1 Samuel 8, quando Samuel, ele já estava avançado em idade, né? Aqui no verso 1 diz que Samuel ficou velho e ele fez dos seus filhos sobre Israel, juízes sobre Israel. E aconteceu que os filhos, vocês podem ler aí, eu vou resumir a história, que os filhos de Samuel começaram a fazer aquilo que não era certo diante do Senhor. E com isso, o povo daquela época chegou e disse assim para Samuel: Samuel, os teus filhos estão fora do caminho, da direção de Deus. Faz assim, institui um rei para nós. E Samuel ficou muito aborrecido porque ele se sentiu rejeitado naquele momento. E quando Samuel, como sacerdote, como aquele que era responsável por transmitir a palavra de Deus ao povo, foi até Deus e disse isso para Deus, e disse que o povo estava pedindo um rei. E ele ficou, Samuel, muito aborrecido com isso. E Deus chega e diz para Samuel: Samuel, não te aborrece com isso. Porque eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Mas eu vou te dizer uma coisa, Samuel, transmite para eles, ao instituir um rei, o que esse rei, né, qual é a conduta, o que esse rei vai fazer com eles. E aí eu quero que vocês, vamos lá no verso 8, 11, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso aí. E ele disse assim, olha, mas fala para ele qual é a conduta desse rei. E ele diz assim, esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para suas carruagens e para serem os seus cavaleiros. E alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares, e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo, e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra, e instrumento das suas carruagens. E ele tomará vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos e os vossos vinhedos, e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa semente, e dos vossos vinhedos, e o dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos, e vós sereis seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolheste para vós. E o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha só que tipo de rei aquele povo iria ter diante de um pedido que eles queriam diante de Deus. Deus até então os havia conduzido até aquele instante. Mas como eles estavam ali muito perseguidos, né? Eles estavam pressionados pelos filisteus, e também foi um dos motivos pelo qual eles pediram um rei. Então, o que que eles fizeram? Pediram um rei ao Senhor. E Deus constitui quem? Saul. E depois de Saul, veio Davi, e depois de Davi, Salomão. Então houve uma mudança aí nesse tempo, né, de uma estrutura que era tribal para essa estrutura que passava a ser esse do reino, né? Esse reinado que passava a existir a partir do momento da instituição do rei. E começa essa caminhada, né, esse reinado davídico aí, e até que, conforme Deus havia previsto, não deu muito certo. Por quê? Porque uma das características que, como os reis deveriam se conduzir, como eles deveriam se portar naquele tempo, eles haviam abandonado. E aí vamos passar lá para Deuteronômio 17. Vou procurar aqui para mim. Deuteronômio 17. A partir do verso 14. Olha só que coisa interessante. O que que era esperado do rei naquela época? Deixa eu ver se é isso mesmo. Abri errado aqui, Deuteronômio 17, abri 14. Diz assim, os deveres do rei, diz aqui assim o meu, que era chamado também de a lei do rei, diz assim, depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, E depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o seu rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro. Por quê? Porque poderia levar outras culturas e ser cultuador de outros deuses. Esse era um dos critérios. Então, ele não poderia ser o rei 14, né, que eu estava aí, que eu me perdi aqui, o homem que escolher, 16. O rei deverá ter, 16. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus. E também não ajuntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus e para que obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Olha só que coisa interessante. Havia já uma instrução para que os reis fizessem isso, seguisse mais ou menos nessa direção. E a gente sabe que esse reinado davídico, que foi até Salomão, ele teve sucesso por um tempo. Mas depois houve a queda. O que aconteceu? A queda de Salomão. Salomão foi o último. Diz assim, que a queda de Salomão aconteceu no auge da sua prosperidade. Por quê? Ele ficou cego pelas riquezas. Não percebeu que havia trocado Deus da bênção pela bênção de Deus. Então a gente sabe que Salomão, ele conseguiu multiplicar as riquezas. Salomão, ele foi um dos mais prósperos reis que houveram, né? E ele inclusive fez obras grandiosas com tudo aquilo que Davi conquistou, deixou como riqueza e tudo aquilo que ele mesmo, por meio da sabedoria que ele havia pedido a Deus, conquistou naquele período. E olha que coisa interessante. Só que lá em Provérbios 9, 10 diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. E o que foi que aconteceu com Salomão? Salomão tornou-se um rei como todos os outros. Sabe por quê? Ele perdeu o temor do Senhor. E ele começou a fazer, inclusive, assim como o próprio faraó no Egito, a forma de cobrar impostos e a forma do tratamento, de um certo modo, que ele passou a dar ao povo naquele período. E aí Deus acaba, então, com essa monarquia. E essa promessa de Davi, de um reinado a partir dessa raiz de Davi, ela vai se cumprir em Jesus. Porque ninguém foi capaz de cumprir com essas determinações, com essa forma, com esse jeito que os reis tinham de governar. Então Deus, olha, vamos acabar com esse negócio. Então, mediante disso, né, e naquela época tem uma particularidade, uma observaçãozinha, que os reis, eles eram tidos como filho dos deuses, dependendo do tempo, e como sendo também os mensageiros da bênção de Deus. Por isso, quando haviam as batalhas, tinha algo que era muito importante, que quando um rei era vencido, o que acontecia? O vencedor, prevalecia o Deus do vencedor. Prevalecia o Deus do vencedor. Por isso era tão importante as vitórias do povo de Deus naquela época, porque era uma forma de não ser usurpado, de não haver invasão, do povo não ser dominado do povo de Deus não ser colonizado, de não haver agressão ao povo de Deus. Então prevalecia ali como Deus sendo o grande eu sou, o grande Deus. Então por isso era importante essa presença de Deus, esse domínio de Deus naquele período. Por isso era importante o exército, por isso era importante a força para aquele tempo. E essa forma de dominação era sempre assim, na força. Então, eu quero que vocês guardem isso, essa primeira etapa. Então, nesse sentido, foi que a monarquia emprestou um símbolo importante para uma revelação que viria no futuro, que era a ideia de um rei salvador, o Messias. Então, aí, vou entrar agora numa parte que é muito importante para nós, que aí a gente vai chegar agora nas vozes, mas eu precisava mostrar para vocês onde começou essa questão da monarquia, essa questão do reinado, e o que foi vivido naquele tempo de Davi, a forma como eram instituídos reis, o meio da unção, tinha certos rituais que acontecia, né? Saul foi lá ungido como rei, Davi da mesma forma, então tinha toda uma espécie de cerimônia para esses momentos. E na época de Jesus, só que de um modo muito sutil, algumas coisas foram se cumprindo, algumas palavras, algumas promessas, algumas profecias. E quem tinha o conhecimento de toda essa lei, de todas essas profecias, de tudo que estava por vir, do que teria para acontecer a respeito do Messias, eram os sacerdotes, eram os doutores da lei, eram aqueles que estudavam naquela época. E agora a gente vai entrar nas razões por que Cristo foi crucificado, por que Cristo foi morto. Primeira razão, porque Jesus despertou oposição, foi por causa do modo como entrou em Jerusalém. Ele entrou na cidade santa, como? Montado aonde? Num jumento. E quando ele estava lá, entrando em meio aos gritos de Hosana, né, que é bendito é o rei, né, bendito o rei vindouro do nosso pai de Davi. Marcos 11, aí abram aí por favor, agora deixa por favor a Bíblia aberta em Marcos 11, que aí vocês, enquanto eu vou falando aqui, vocês vão se situando agora nesse texto de Marcos 11, vai de 1 até 10, você vai ver que tem essa parte bem aí, que imita quando Davi foi ungido. Então a gente vê toda essa sistemática. Eu vou abrir aqui Marcos 11, 10, para a gente poder ver esse trechinho aqui, para a gente começar a se situar já nesse ponto. Marcos 11. Vou ver só um pedacinho aqui. Diz assim, que quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou dois discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem um animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá. E eles foram, acharam o jumentinho na rua e amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que dois discípulos levassem o animal. E eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram lá as capas sobre o animal, e em seguida Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos, tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo, Hosana a Deus nas alturas dos céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e foi até o templo e olhou tudo ao redor, mas como já era tarde, foi para o povoado da Betânia com os 12 discípulos. E aí, abram agora, olha só, quem conhecia aquele momento, aquela história, o que estava por acontecer, abram agora, por favor, no texto de 1 Reis. 1 Reis, verso 1. 1 Reis 1, preste atenção para você não perder. Diz assim: Então Davi mandou buscar os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaias, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio, façam o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Então, ali Zadok e Natã ungiram o rei de Israel. Depois, toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão. Então, eles viram como se essa mesma história, esse mesmo momento, estava se concretizando ali. E apesar deles verem indícios de que um novo rei estava sendo instituído, e eles, obviamente, não queriam perder a posição, eles não queriam perder o que eles haviam conquistado, então eles começaram a, de alguma forma, querer bloquear, né, a Jesus, a perseguir, a monitorar. Então aqui a gente vê uma imitação de Davi, que mil anos antes montou a mula real como parte de sua declaração de realeza. Esse foi o primeiro motivo que levou Jesus à morte. Segundo, ele desafiou os chefes dos sacerdotes. E aí vocês voltem para o texto de Marcos 11, que aí de 15 a 18, com as palavras perturbadoras, ele diz assim, no 11, 17, diz: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela em covil de ladrões. Olha só que coisa, que declaração forte. Então os sacerdotes, diante de tudo que eles haviam estudado, escutado, tudo que eles haviam ali vivenciado, eles se sentiram muito ofendidos por aquilo que Jesus havia falado. E aí mais um motivo para que esses sacerdotes, para que esses, o chefe lá no caso, e aqueles que cultuavam no templo e que haviam aprendido ali a forma de se portar, o modo como se conduzia a história, então eles, aquilo era inadmissível. Vamos, né? Então, mas o choque de Jesus foi o seguinte, que ele, quando chegou ali, a casa que era para ser a casa de oração, Jesus viu que não era a casa de oração. Não tinha se tornado aquilo que ele havia previsto antes. Então, a gente vê que, pelas evidências que aqueles homens, naquela época, eles falharam neste propósito, pois o tempo ainda não havia se tornado essa casa de oração para as nações, como também havia sido profetizado por Isaías, que ele diz que seria, que teria esse lugar onde todos os povos se reuniriam e que esse lugar seria a casa de Deus, a casa de oração. Então a gente vê o contexto, e eu estou procurando contextualizar no sentido da gente ir lá no Antigo Testamento e a gente ver aqui por que que essas vozes, elas foram tão fortes. E por que que elas bateram de frente com Jesus naquele tempo? O terceiro motivo, Jesus despertou oposição pelo fato de ter contado a parábola da vinha. Então ele citou, né, está em Marcos 12:12. Ele citou em resposta ao chefe do sacerdote porque aqueles apoiavam, né, que exigiam saber com que autoridade Jesus estava ali falando aquelas palavras. E Jesus, a parte que Jesus responde, né, para eles, dizendo que se eles acreditavam no batismo de João Batista, se era de Deus ou se era dos homens. E eles não responderam para Jesus. E Jesus também disse que não responderia para eles. Então ficou difícil, né, não perceber o argumento de Jesus. Aqueles homens que viviam naquela época, eles sabiam que Jesus estava falando a verdade, e eles sabiam que, ao se comprovar todo esse momento, eles perderiam a posição que eles já estavam ali há tanto tempo exercendo naquele lugar. Então eles tinham que ser uma oposição. Eles tinham que, de alguma forma, fazer com que aquele acontecimento não fosse percebido. Principalmente, né, quem estava responsável lá pelo templo. E eles começaram a ameaçar, de certo modo, a Jesus e aos discípulos. Quarta razão, ele despertou a oposição ao ter sido ungido por uma mulher anônima. Marcos 14, 3, eu vou ler esse aqui para vocês. É importante, que esse aqui é como se fosse a gota d'água. Diz assim, que Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo, puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns estavam ali e ficaram zangados e disseram uns para os outros, que desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderia ser dado aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse, deixem esta mulher em paz, porque é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo que pôde, pois antes da minha morte, veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em verdade, verdade, em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Olha só que coisa. No momento que aconteceu isso, Judas provavelmente viu esse quadro se formando, e ele foi imediatamente aos chefes dos sacerdotes. E ali, depois desse momento, Jesus foi entregue. Se você continuar aí em Marcos 11, você vai perceber isso. Então Judas aproveitou desse momento e fez barganha. Olha, se vocês quiserem. Então Jesus, ele foi visto, além de ser uma ameaça para os chefes, para os sacerdotes daquela época, Jesus foi visto como uma ameaça política, Marcos 15, 2. Né? Tanto que Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? Então ali Pilatos estava querendo se certificar, né, que ele, se ele era de fato o rei, de como ele como rei, ele estava ali ameaçando, né, de um certo modo, o papel dele político naquele momento. E eu quero, assim, reforçar, agora a gente vendo a história, e eu faço questão de trazer esse contexto, a gente vê que nós temos dois caminhos, que eles poderiam ser perfeitamente, não poderiam conflitar. Por quê? Porque o caminho que Jesus e o rei e o reinado que Jesus veio exercer não tinha a ver com os políticos, de tomar uma posição política. E Jesus, ele procurou separar muito bem essa questão. Né? Quando ele é indagado sobre a questão do imposto, e ele diz: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E também não tinha a ver de um confronto direto com os sacerdotes, no sentido se eles compreendessem em si só o objetivo de Jesus, que era o cumprimento da promessa, que era o cumprimento do reinado, de um novo tempo que ia ser estabelecido ali. Mas duas posições que não queriam de forma alguma perder espaço naquele momento, que chama de status quo, né, a posição social que cada um acompanhava, que cada um tinha naquele instante. E as vozes que eu falei para vocês no início, que eu disse: crucificam, 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 vinha justamente dessas oposições que Jesus encontrou quando veio cumprir o seu chamado aqui na terra. E a gente percebe, pelo menos eu percebi, quando comecei a ligar esses pontos e comecei a estudar sobre essa palavra, que é algo muito próprio para o tempo que nós estamos vivendo. Hoje, a gente vive um tempo onde a palavra de Deus, onde Cristo está sendo sufocado, a voz, como naquele tempo, quando os discípulos de Jesus estavam no meio daquela multidão e que ficaram gritando: crucifica, crucifica, era uma minoria ainda. Era uma minoria que ainda estava ali apertado. E eles eram uma minoria que foram tão pressionados que eles tiveram que fugir daquele ambiente. Porque a coisa esquentou de tal forma, o ambiente político, os sacerdotes, aqueles que se achavam dono da igreja naquele período, naquele tempo, que achavam que eles que tinham que determinar qual o caminho que a igreja deveria seguir. Isso traz alguma semelhança com os dias que nós estamos vivendo? A gente vê alguma semelhança? Será que a gente não vê pessoas hoje com vergonha até de que dizer que é cristão? Porque a palavra de Deus, a presença de Cristo, ela está sendo confundida com tantas outras coisas, as vozes na multidão. Se a nossa voz, né, esses princípios, esse modo de caminhar que Cristo deixou para nós, por isso que eu fiz essa contextualização para a gente entender o tempo que nós estamos. Da mesma forma como os cristãos foram pressionados lá atrás, hoje nós somos pressionados hoje. E o que prevaleceu naquele tempo não foram os cristãos que estavam, desculpa, não eram cristãos em si, né? Não foram aqueles chefes dos sacerdotes que, como diz aqui a palavra, vocês continuem lendo o texto, que insuflaram aquela multidão pedindo para que Cristo fosse crucificado, porque eles tinham o interesse deles, por interesses próprios, não era pelo interesse do Evangelho, da palavra que gera vida, da palavra que traz esperança. E eu fiz questão de ler esse contexto, porque esse tempo, essa forma que a gente viveu lá na época de Davi, que o povo viveu, era uma forma, né, onde a paz, ela era conquistada pelo sangue, pela luta. E principalmente o tempo de Jesus, que foi o tempo dos romanos. Por isso que Jesus diz assim: olha, eu vos dou a minha paz, né? Não tenham medo, eu vou dar a vocês a minha paz. Mas era a paz verdadeira. Não era a paz conquistada por espada, pelo sangue. Que essa era a Pax que chamava romana. Essa era a Pax romana. Mas a paz de Cristo não veio por meio do revide, da luta, do olho por olho, do dente por dente. Mas veio justamente pela interrupção da violência, de não se pagar o mal com o mal. E que prevaleceu não foram essas vozes que gritavam mais alto naquele tempo. E que você vê aqui no texto, diz que eles gritavam excessivamente. É tipo aquela coisa de querer ganhar no grito. E com isso, Cristo foi crucificado. Muitos que eram para poder, né, seguir, deixaram de seguir. Quem permaneceu foram aqueles que foram para suas casas, que pegaram a essência do que era o Evangelho, que pegaram o que era a palavra e que cultivaram isso em seus lares. E aí você vai lá para Atos, você vai ver isso. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós não somos uma igreja grande. A casa do Senhor, ela não é uma igreja grande. Nós não somos aqueles que estão aí hoje dizendo o caminho que deve ser seguido. Mas nós fazemos parte daquele grupo que crê nessa essência da palavra, de que se eu ministro a palavra para você, eu ensino a sua casa, a sua família, você ensina aos teus filhos, e essa palavra ela vai crescendo por conta do Espírito, da presença de Deus. É nisso que nós cremos. Nós não estamos dando vozes a esses que estão gritando, crucificam, por conta dos seus interesses, não importa esses interesses que sejam eclesiásticos ou políticos do momento. O sacrifício de Jesus não pode ser confundido, não pode ser misturado, não pode ser levado como se fizesse parte desse contexto que nós estamos vivendo hoje e o que eles viveram naquele tempo. Hoje nós sabemos o propósito real da morte de Cristo. Amém, irmãos? Você sabe o propósito? Você sabe por que que Cristo morreu por cada um de nós? Lá tem uma palavra que eu gosto, lá em Apocalipse 5, 9, diz assim, né, o Cristo, né? Foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a língua, povo e nação, com o sangue precioso de Jesus, todos nós fomos comprados, todos nós fomos separados. É como se Jesus tivesse ido lá no inferno e tivesse resgatado a cada um de nós, eu e você. Ele nos arrancou daquele ambiente. Esse foi o propósito para nós como cristão. Mas o propósito natural, as vozes que fizeram Jesus serem crucificados naquela época, foram pessoas, assim como a gente viu desde a época de Salomão, que procurou viver os seus próprios interesses. É? Salomão pediu sabedoria para Deus, mas ele perdeu a sabedoria. Perdeu tudo, porque ele deixou a aliança com Deus. Você pode até defender hoje alguma bandeira, alguma coisa, mas não perca a essência do que foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi para que nós fôssemos um povo, uma só nação, para que nós fôssemos unidos,
por um só Espírito, que é o Espírito de Deus. Deus nos arrancou para dentro dele. E isso não pode ser confundido com gritos. Isso não pode ser confundido com confusão. Muita gente ficou confundida naquela época e Cristo morreu e eles nem sabiam o motivo pelo qual ele morreu. Se você estudar, eu fiz um resumo para que a gente pudesse ter um entendimento desse momento. E contextualizando para esse tempo que nós estamos vivendo. Muita coisa do que está sendo dito em nome de Deus não tem nada a ver com Cristo. E eu digo para vocês, em cima do, até do próprio tema que nós estamos trabalhando, o pastor Tomás já passou um tempo falando sobre lutando pelo Evangelho. Mas eu queria que você tivesse mais esse pano de fundo. Sabendo contra qual vozes nós estamos lutando hoje. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, qual vozes vocês têm ouvido nesses dias? Quais são as vozes vocês têm ouvido nesses dias? Para que caminho você tem se deixado direcionar nesses dias? Para onde o teu coração tem te levado? Né? É o momento da gente fazer uma reflexão nesse sentido. A gente não pode se deixar levar por uma aparente aparência de homens bons e justos, porque homens bons e justos naquela época, porque eles achavam que eram bons e achavam que eram justos, eles crucificaram a Jesus. E nesse tempo, essas vozes vão invadir as nossas casas, as nossas famílias, as nossas igrejas. Nós vamos permitir isso? Então, eu estou falando isso para vocês porque eu vejo um tempo que cada vez mais essas vozes têm se multiplicado. Evangelho, palavra, igreja, política. E isso tem feito com que muitas pessoas não queiram nem se aproximar da porta de uma igreja. E eu quero fazer esse alerta para vocês, que a gente não perca essa essência e que a gente saia por aí como aqueles que, os discípulos de Jesus, que a gente fuja desse ambiente, dessas vozes. Os discípulos de Jesus fugiram para suas casas. Mas foi quando a igreja mais cresceu, quando saiu desse ambiente de tensão, de pressão, de ódio, de disputa. Isso são questões que tem que ficar para fora. Isso são questões que tem que serem tratadas de um modo, se for para nós, a gente tem que ser sal sempre, né? A gente agir com amor, com misericórdia, aqueles que estão sendo rejeitados, aqueles que estão sendo deixados à margem, aqueles que de alguma forma estão sendo discriminados. Nós temos que ser esse povo a acolher essas pessoas. Eu vi uma imagem de uma família, isso me chocou hoje bastante, uma família, era uma mãe, mais umas duas crianças e a criança deitada, uma criança, um bebê praticamente, acho que 2, 3 anos, deitada no meio fio, e tinha uma frase assim, que não adianta a gente ter religião e dizer que crê em Deus se não houver uma ação, né? E a gente tem passado por muitas situações, por muitos cenários como esse no nosso dia a dia. A gente vai ter um papel muito importante, porque enquanto esses vão estar gritando, crucifica, enquanto esses vão estar negando Jesus de alguma forma, pelo ódio, pelos interesses, seja ele político ou eclesiástico, porque quer de alguma forma, algum benefício, e nós que não escolhemos ir por esse caminho, mas nós escolhemos caminhar pela palavra de Deus, pelos princípios, pelos valores, nós temos esse papel a cumprir. Nós temos que ser essa esperança para esse tempo, para essa terra. Amém, irmãos? Amém? Eu sei que quando a gente fala dessa parte histórica, é um pouco, para alguns, achar meio chato, mas é importante a gente contextualizar para a gente saber de onde nós viemos. E aqui tem uma versão que diz que, nessa questão da lei do rei, que a gente não deve querer dominar sobre o outro. Por isso que a gente tem usado muito essa palavra nesses dias, essa questão da colonização do outro, é justamente por conta desse espírito romano que tem se levantado nesses dias, e que nós temos que combater, e que nós temos que estar atento, porque senão esse ódio, essa forma de agir, ele vai vir para dentro das nossas casas, sem a gente perceber. Quando você pensar que não, você vai estar agindo com ignorância, agindo de uma forma que não é o teu jeito comum de agir. Os discípulos de Jesus fizeram um caminho diferente. Pedro era um homem sanguinário, um homem da espada, tanto que quando Jesus foi preso, ele arrancou logo a orelha lá do soldado, e Jesus foi e colocou no lugar. Mas ele foi transformado pelo Espírito, pela palavra, pelo fato de ter caminhado com Jesus. E é assim que nós cremos. Quantos têm caminhado com Jesus? Amém? Então esse tem que ser o espírito que a gente tem que andar nesses dias. Não dê ouvido a essas vozes. Não dê ouvido a esses que estão gritando muito aí pelos cantos, aos quatro cantos da cidade, por onde nós temos andado. Então o sangue de Jesus, ele nos une, tem que ser mais forte que as alianças ou preferências políticas, ou as alianças políticas, né? Que as vozes dos sacerdotes que não querem abrir mão de seus privilégios e tentam usar pessoas em nome de Deus ou instituições. Amém, irmãos? E eu espero assim que com essa reflexão você pense sobre isso, né? Nesse contexto. Queria que você levantasse, vamos orar, pedir para que Deus a cada dia nos mostre que voz o caminho, a direção que nós temos que seguir nesse tempo. Guarde essa palavra. Então, Cristo, ele tem um papel, eu vi que Neemias falou muito bem, que não tem como a gente pensar em ser cristão se a gente não considerar a cruz. A gente não tem como pensar em perdão, em paz, se a gente não passar pela cruz. Mas para me passar pela cruz, nós precisamos vencer essas vozes antes, que podem te afastar e impedir de fazer com que você chegue ao objetivo, né, que Deus tem para cada um de nós, que é de reconciliação, que é de perdão, que é de fato integrar a cada um de nós nesse corpo, nessa família. Senhor, eu sei que Tu estás aqui nesse lugar, Pai. E eu Te louvo, Deus, por essa oportunidade, Deus, de estar aqui com os meus irmãos. Que eles reflitam, Deus, nesse tempo, nessa palavra que a gente viu desde lá da época de Davi, a formação do reino. quantos desvios ocorreram de lá até aqui. E o rei, de fato, genuíno, quando chegou o Messias, o Salvador, ele foi entregue. Foi abatido, Deus, por vozes, por homens, por pessoas que não entenderam o motivo da sua estada, não entenderam o momento que estavam ali passando, Pai. E eu quero te pedir, Deus, que nesses dias, nós que temos a oportunidade, Pai, de ver a história, o que aconteceu, de não permitir, Deus, que essa história se repita em nós, em nossas vidas, que não sejamos aqueles cristãos que foram afastados, que foram de alguma forma tirados da tua presença, porque foram enganados. A tua palavra diz para que a gente seja atento, né? Porque muitos viriam dizendo em nome do Senhor, mas que não haveria de fato nada a ver contigo. E eu peço ao teu Espírito Santo, que discerne toda a palavra, todo o Espírito, que nos guie nesses dias, que traga a nós o discernimento necessário, Deus, para que a gente possa se conduzir nesses dias, para que a gente possa ver, Deus, não a nossa vontade acontecendo nesses dias por nossas preferências, mas que a gente possa se afastar desse ambiente e que a gente possa cultivar a essência dessa palavra nesse tempo que nós estamos, Pai. Nós estamos, Pai. Eu te peço assim, Senhor, em nome de Jesus.